Salve, salve, parceirada! Tiago Pepe na área, professor de História e, como vocês já sabem, estudando aqui para o concurso da Prefeitura de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre implementação do currículo e avaliação de aprendizagem. E seguindo uma dica aqui do meu brother, parceiro, primão, Mano Nivas, pelo fato de ser um podcast, só áudio, e pelo fato também de tratarmos muito sobre temas muito específicos do currículo, algumas siglas, talvez facilite, que foi a dica que ele deu, facilite se a pessoa estiver acompanhando o nosso podcast munido ali de algo escrito, ou o próprio currículo da cidade, ou algum resumo, ou algo que possa estar anotando também. Então, facilita se você tiver como ter contato com o currículo, para não ficar muito aéreo, assim, sabe? Muito, muito no ar algumas questões que nós vamos tratar aqui. Dada essa dica, vamos aí falar sobre implementação do currículo e avaliação de aprendizagem. Então, vem com nós! Talvez esse podcast fique um pouquinho mais extenso do que os outros, mas vamos lá. Vamos, como diria Jack, por partes. Vamos tratar aqui sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico. O Projeto Político Pedagógico, dentro da concepção do currículo da cidade, a comunidade escolar revisa o seu PPP, o Projeto Político Pedagógico, à luz da nova proposta curricular, no caso, à luz do currículo da cidade. Lembrando que o currículo da cidade tem uma concepção de educação integral. Então, não tem como o projeto político-pedagógico da escola fugir disso. Então, se ele vai ser revisado à luz da proposta curricular e a proposta curricular traz uma concepção de educação integral, já fica essa dica aí. Não tem como ser uma educação tradicional. O projeto político-pedagógico, PPP, visa garantir os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos previstos no currículo. Então, o projeto, o PPP, ele é um documento que visa garantir os direitos e objetos de aprendizagem e desenvolvimentos previstos no currículo. Então, é um documento que visa garantir a implementação do currículo na escola, como eu costumo dizer, no chão da fábrica. Vamos tratar aqui um segundo tópico sobre a formação dos professores. Vou lançar uma sigla aqui, SME. S de sapo, M de macaco e E de estrela. A sigla da Secretaria Municipal de Educação. A CME irá propor, ela propõe, na verdade, né? Projetos de formação continuada aos professores. Existe a JEIF, J-E-I-F. O que vem a ser a JEIF? Jornada Especial Integral de Formação. Para quem é professor de Estado como eu, a JEIF é o nosso ATPC. O que é a JEIF? Na Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal de Educação, a SME, o que é a JEIF? Na Secretaria Municipal de Educação, é o ATPC do Estado. Então, é um momento de formação, é um horário coletivo de formação dos professores, comumente, dentro da escola. Não significa que a Secretaria Municipal de Educação não possa e não forneça formações também fora da escola. Então, a Secretaria se preocupa com essa questão da formação. A JEIF, J-E-I-F, Jornada Especial Integral de Formação, dentro da escola, mas pode ser sim que a secretaria disponibilize formações para os professores em ambiente que não seja apenas o ambiente escolar, beleza? Vamos falar aqui agora do tópico materiais didáticos. Os materiais didáticos alinhados à nova proposta curricular, e isso me parece óbvio, mas eu vou dar uma pitada mais à frente, e a CME, a Secretaria Municipal de Educação, irá produzir também, ou produz no caso, né, cadernos de orientação didática. Agora vamos lá, materiais didáticos alinhados à nova proposta curricular. Você vai falar, pô, mas é óbvio que os materiais que vão ser escolhidos pelos docentes, eles têm que estar alinhados à nova proposta curricular. Pois bem, se a nova proposta curricular, ela tem como concepção a educação integral, né? Educação integral é o aluno em sua totalidade, corpo e mente. Os materiais têm que levar em conta essa concepção de educação integral. Se a concepção de educação integral prega que os componentes curriculares, os saberes, eles não são só daquela disciplina, eles têm que ser plurais e conectados com outros componentes curriculares, a gente tem que pensar que os materiais didáticos vão seguir essa linha também. Então vamos lá, sou professor de história. O material de história não vai ser um livro didático com uma visão eurocêntrica, com uma visão apenas dos vencedores, vai ser o quê? Um material pluralista que vai ter a visão de grupos que anteriormente eram excluídos da narrativa histórica. Vai haver ali nesse livro, nesses materiais didáticos, outros saberes de outros componentes curriculares. Então parece um negócio meio óbvio que os materiais têm que ser alinhados ao currículo, mas não podemos nos esquecer que o currículo tem uma concepção de educação integral. Tranquilo? Próximo tópico, avaliação. Então vamos lá. Revisitar instrumentos de avaliação à luz do currículo. À luz do currículo, entenda-se, à luz também de uma concepção de educação integral. E houve também a reestruturação das avaliações externas, porque assim, se todo o currículo ele foi reformulado, as avaliações externas municipais, elas têm que ser reformuladas também, porque senão a gente trabalha com uma metodologia inovadora, uma metodologia que busca conhecer o aluno em sua totalidade, o estudante, né, em sua totalidade, que visa a conexão de vários saberes, de vários componentes curriculares, e na hora da prova a gente dá uma prova, uma baita de uma prova tradicionalzona. E aí fica meio assim, né? Pô, tipo, a gente trabalhou várias habilidades e várias competências dos nossos estudantes e na hora da aplicação da prova, a prova externa, ela vem de um jeito, sabe, aquele tradicionalzão? Aí dá uma bugada, né? Então houve também a reestruturação das avaliações externas. Agora é que são elas. Eu acho que esse episódio aqui vai ficar um pouquinho mais longo. Vamos tratar aqui de um termo, gestão curricular, que é muito interessante, mas eu acho que vai demandar um pouquinho mais de tempo. O que vem a ser a gestão curricular? Seria o currículo na prática. O currículo é um documento. Nós já vimos que o currículo da cidade não foi algo de cima para baixo, escutou-se a comunidade escolar. Porém, a gestão curricular é que vai fazer o currículo ser realmente praticado no chão da escola. A gestão curricular é como o currículo é desenvolvido, como no sentido de modo, qual o modo que o currículo é desenvolvido na unidade escolar. Ao planejar o que é importante na gestão do currículo, precisamos analisar. Analisar o quê? Os eixos estruturantes, os objetivos de conhecimento e os objetos de aprendizagem e desenvolvimento do componente curricular. Lembrando que a gente tem que levar em consideração, a gente não pode esquecer que o currículo tem que ser relevante para os estudantes. Então, a gente tem que analisar todas essas situações. Segundo, nós precisamos também, na questão da gestão curricular, identificar possíveis interações com outras áreas de conhecimento. Vamos lembrar lá do tema da sustentabilidade, do tema inspirador? O tema sustentabilidade pode ter, não é que pode, deve ter interações com outras áreas de conhecimento para fazer relevância para o aluno não achar que a sustentabilidade é só algo que eu vou trabalhar na área, na área de conhecimento de ciências. Eu posso trabalhar na área de história, de artes, como, né, eu citei, que até a minha filha cobrou eu citar artes, né, porque ela quer ser professora de artes. Então ela falou, pô, e artes, não dá para trabalhar? Lógico que dá para trabalhar também. Então, buscar possíveis interações com outras áreas de conhecimento. Então é necessário o professor identificar isso. Terceiro trópico é ótimo, né? Trópico de Capricórnio. Terceiro tópico, compreender os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada ano. Então ele tem que ser adequado ali para cada ano e série. Quarto, avaliar objetivo de aprendizagem e desenvolvimento em anos anteriores. É avaliação diagnóstica. Qual que é o que eu costumo chamar também de abordagem inicial? É, o que que o meu aluno já sabe? O meu aluno não é uma folha em branco. Será que ele já tem algum conhecimento sobre sustentabilidade? Então, esse avaliar é o momento que eu vou fazer o diagnóstico do que a minha turma sabe e o que não sabe a respeito de determinado assunto. Quinto tópico, criar estratégias de ensino. É o momento, né, que o professor, após a avaliação diagnóstica, ele vai criar as estratégias de trabalho com aquela turma. 6. Assegurar um processo coerente, sem ser linear. O currículo não prega, ó, não prega linearidade. O currículo não é uma escadinha que você vai conhecimento, conhecimento, conhecimento e você vai chegar em determinado ponto. O currículo não prega isso. É, o currículo prega uma conectividade de vários saberes, porém esse percurso não é pelo fato dele não ser linear que esse percurso vai ser bagunçadão, tipo soltão. Tem que fazer sentido e tem que ser coerente para o nosso estudante. E sétimo, que não é o último, né? Eu falei como se fosse o último. O sétimo, selecionar materiais adequados. Adequados com o quê? Adequados com o currículo. E o currículo tem uma concepção o quê? De educação integral. Então, selecionar materiais adequados. Não necessariamente só livros, tá? É, a gente pode selecionar vários materiais. Assim como a escola, todo ambiente é um ambiente de aprendizado, não só materiais oficiais, é óbvio que é bom, é de bom tom que se usa os materiais oficiais, mas outros materiais também são muito bem-vindos. 8. Envolver os estudantes em reflexões, discussões e análises. Lembrando que o estudante é protagonista, é sujeito de direitos. O estudante não é um ser passivo. É de bom tom e se faz necessário que ele atue de maneira ativa nas reflexões, discussões e análises dos temas propostos. E 9, tópico 9, o último, sobre gestão curricular. Registrar o percurso do professor e do aluno. Portfólio. É, eu nunca fui de registrar. Eu já perdi tanto material da hora, mano, mas tanto material da hora. E eu nunca registrei nem as minhas, as práticas, né? Os percursos das minhas práticas, tampouco dos alunos. De uma vez que eu fui registrar, esse ano eu tô registrando, mas eu fiz uma radionovela, né? Tipo um podcast com os alunos e eu perdi. Meu celular deu pau e eu perdi. Então, registrar se faz muito importante. Na questão dos ciclos, quando a gente falou de ciclo de alfabetização, ciclo intermediário, ciclo final, ciclo autoral, na questão do ciclo de alfabetização, falou-se da importância do registrar o processo de alfabetização. Não vai pensando que no Fund 2 a questão do registro ela se perde. É muito importante registrar o percurso do professor e do estudante. E portfólio, independente da ferramenta que vai ser usado, é um ótimo instrumento para tal registro. Vamos tratar agora sobre avaliação e aprendizagem, tipos de avaliação. Três tipos: diagnóstica, formativa e cumulativa. A diagnóstica, eu já falei aqui anteriormente, ela visa identificar o que os estudantes já sabem. A abordagem inicial. É interessante sempre que iniciarmos um tema, o professor verificar através da avaliação diagnóstica, o que o estudante já sabe. Não pode o professor ter em mente que o estudante não sabe absolutamente nada. Estudantes não são folhas em branco. Então, é até uma questão de respeito a questão da avaliação diagnóstica. A gente identificar o que o estudante já conhece sobre determinado tema. A avaliação formativa, também chamada de processual, né? Porque ela tem muito a ver com o processo de aprendizagem, ela visa fornecer informações aos estudantes, indicando o quanto evoluiu-se. Fornece informações para o ajuste de atividades, devolutiva e feedbacks aos estudantes fazem parte também. Eu fiz uma avaliação diagnóstica sobre o tema pré-história. Beleza. Eu colhi os dados necessários, e desses dados eu elaborei as minhas aulas, as minhas atividades, tentando, buscando uma participação ativa dos meus alunos. E toda a formativa é processual, então a todo momento eu estou avaliando, porque eu estou avaliando o processo. A formativa, eu não estou avaliando o produto final, eu estou avaliando o processo de formação dentro daquele tema, beleza? Então, é esse momento que eu posso fazer muitos ajustes nas minhas atividades. Pode ser que eu faça uma atividade que eu jogue o sarrafo lá em cima e eu tô vendo que a minha turma não tá atingindo. Ou pode ser o contrário também, eu coloquei o sarrafo lá embaixo, eu tô vendo que a minha turma tá pedindo mais. Eu vou ajustar as atividades dentro da realidade das minhas turmas, dos meus estudantes. Terceira, avaliação cumulativa, também chamada de avaliação final. Visa verificar se os objetivos propostos foram atingidos e mapear as dificuldades sentidas ao término da ação pedagógica. Então, vamos falar assim, entre aspas, que é aquela avaliação mesmo para ver se o aluno absorveu ou adquiriu o conhecimento desejado. Através dessa avaliação, a gente pode mapear as dificuldades que foram encontradas. E a gente pode até trabalhar com grupos separados por habilidades. É uma proposta também. Mas não é aquela ideia de separar fortes de fracos. Não é isso. É trabalhar por habilidades. Então, vamos lá. Ó. Avaliações diagnósticas. Avaliação inicial para verificar o que o meu aluno já sabe. Avaliação formativa, processual, a gente avalia o processo de aprendizagem dos alunos e nesse momento cabe sim ajustes das atividades, caso eu jogue o sarrafo muito lá no alto ou muito lá embaixo, e avaliação cumulativa, que é a avaliação final, para a gente ver o que o aluno realmente aprendeu, se a gente atingiu os objetivos idealizados e mapear também através das dificuldades que foram sentidas no término do processo avaliativo. Finalizando mais esse episódio, ficou um pouquinho maiorzinho, e eu vou terminar ele com uma reflexão referente aqui ao que falamos sobre avaliação. Ó, vamos pensar. Com avaliação, não melhoramos só o que se aprende e se ensina, mas como se aprende e como se ensina. O maior desafio não é a questão, o professor não sabe passar o conteúdo. É como esse conteúdo é passado. Então, não é só a questão de se trabalhar temas inspiradores, é como esses temas serão trabalhados. Não é só a questão de ser um tema que faça relevância, ou até mesmo um tema que o aluno, que o estudante sugeriu ou escolheu, mas é como esse tema é abordado. É tão importante quanto o que é ensinado é o como é ensinado. Então a gente fica com essa reflexão aqui, finalizando sempre daquele jeito. Me ajuda a fazer esse material, espero que ajude a você também. E ó, anota, porque é muita informação, é muita sigla, é muita coisa, é muita informação. Então vamos anotar as coisas, tal, que eu acho que isso vai ajudar a gente também no momento da prova da Prefeitura de São Paulo. São Paulo, São Paulo.